As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O advogado que está acusado da prática de 1.241 crimes de pornografia de menores, acusação deduzida no Diapo de Tomar, exerce a profissão no Conselho do Entroncamento. A Hertz tentou obter explicações da respectiva delegação da Ordem dos Advogados e ainda do Conselho de Deontologia de Évora, mas as duas entidades recorreram à confidencialidade, neste caso até mesmo para confirmar ou não se o arguído continua a exercer a respectiva atividade profissional, ainda que, como é óbvio, beneficie da presunção de inocência. A nossa redação quis apurar junto do Conselho de Deontologia se o citado profissional está a responder ainda por processos disciplinares, sendo que este organismo, em resposta escrita, sublinhou que a natureza dos processos disciplinares é secreta até ser proferido qualquer eventual despacho de acusação. Recorde-se então que estão em curso as diligências para notificação da acusação aos intervenientes processuais, que se seguirá um prazo para a abertura de instrução que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo no Juízo Central Criminal de Santarém. A terceira secção do Diapo de Tomar tem como especialização a investigação de crimes de violência doméstica, maus-tratos sexuais quanto a menores e outras vítimas vulneráveis. O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebeu um debate subordinado à base de tancos e respectivas potencialidades. Ou seja, em cima da mesa esteve a análise da possibilidade de transformar aquela estrutura num aeroporto civil militar, ideia defendida pela comunidade intermunicipal do Médio Tejo e por outras forças vivas da região. Aliás, a mostrar isso mesmo, esteve a casa cheia que se registou no Centro Cultural. João Roque, piloto da TAP e um dos oradores deste debate, começou por desmistificar questões como o comprimento da pista de tancos ou a distância até Lisboa.
A tancos tem mais 40 metros do que aquilo que eles querem fazer no Montijo. Não é por aí e não é inteiramente verdade também o que se diz sobre isso, muito honestamente. A grande maioria dos voos praticados, que é para praticarem a partir do Montijo ou de um aeroporto com estas características, a pista de 2.400 metros chega e sobra. Eu opero um avião com 260 passageiros, saio de Porto Alegre com 2.280 metros e chega a Lisboa. Portanto, dá perfeitamente 2.400 para aquilo que é o vulgar do voo de médio curso a efetuar de e para tanques, chega e sobra. Perfeitamente, portanto, não é limitação. A distância a Lisboa, dizem logo que é uma tragédia. Não é. A maioria dos aeroportos da Costa Europa estão a mais de uma hora de distância do centro das grandes cidades. Seja Frankfurt, seja Londres, seja Paris, sejam outras cidades. Pressupostos errados, distância a Lisboa 126 em A23, demora uma hora. Faz perfeitamente, tal e qual como qualquer um dos outros aeroportos. Comboio de tanques. Eu fiz. Portanto, isto não é um estudo empírico. Não. Eu fiz, agarrei no carro e fiz a viagem. Fui ao Portão das Madeiras e fui até à estação da CP. 13 minutos e meio, 14 minutos, números redondos. Depois, voltei a tanques e fui até Fátima. Isto para também desmontar outra questão que anda a ser falada, que é a questão de Montreal. Portanto, depois de comboio para todo o país, a partir do entroncamento. Eu julgo que alguns estão aqui da zona. Têm noção de quanto tempo é que mora no entroncamento a Lisboa e para outras regiões, chega a 55 minutos, ou intercidades, ou alfa pendular, etc.
As questões de segurança no Montijo, devido às centenas de milhares de aves que ali existem, foram abordadas por Paulo Soares, também ele piloto de linha aérea.
Eu acho que não vai haver Montijo, porque a determinada altura vão acontecer situações que as pessoas... Eu não trouxe nenhuma apresentação, eu estive para trazer, mas eu acho que há coisas que... É mal demais para se trazer, e eu trazia-vos uma coleção de acidentes com aves, que é para não dizer outras coisas, e os senhores veem a desgraça. Mas se para mim, tancos, e que depois no estudo exaustivo que fiz comigo e com os meus alunos na faculdade, e por isso há muitas das coisas que eu vos estou a dizer têm fundamentação científica, porque há estudos que, da qual eu... tomei conhecimento, outros que fiz parte, outros fui orientador de tese dos mesmos, que fazem-me sustentar que, no mínimo, tancos deveria ser equacionado. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Já toda a gente viu isso na televisão, por isso não é novidade nenhuma. Quanto custa a deslocalização da Força Aérea do Montijo? 100 milhões, é o que se diz. Ora, quanto é que custa a deslocalização da Força Aérea ou de uma unidade militar em tanques? Zero. Zero. No mínimo já poupávamos 100 milhões. Em 800 milhões, exatamente.
Oficiais.
Oficiais. Já vejam quanto é que já poupámos. 12, 13, 14% já estão poupadinhos. Para um país rico como nós, O que é que nós hoje estamos a falar? Novamente de um aeroporto para Lisboa? Ou que não acham que devíamos estar a falar de um aeroporto para Portugal para servir os portugueses?
Partido Socialista e Partido Social Democrata não se entendem relativamente aos bombeiros. A demonstrar isso mesmo está o facto de a proposta apresentada pelo PSD, tendo em consideração o conjunto de benefícios para os soldados da paz na Bandinos, ter sido chumbada em recente sessão do Executivo Autárquico. Nesse documento, registro, entre outras medidas, para o reembolso do EMI, referente a um prédio urbano destinado à habitação própria e permanente do bombeiro, para seguro de saúde para o bombeiro e a também respectivo agregado familiar, para descontos de 10% na água e saneamento a decidir pela Tejo Ambiente, ou ainda para o acesso gratuito aos equipamentos do Complexo Desportivo Municipal de Tomar, medidas assim chumbadas pela maioria. Nesta ocasião, refira-se, houve registro para nova troca de argumentos entre a vereadora Célia Boné e a presidente Anabela Freitas, neste caso tendo por base os transportes de doentes não urgentes.
É importante distinguirmos aquilo que é conversa de caserna daquilo que é, que deve ser uma atuação mais, ou um olhar mais estratégico para o setor. Nunca quando houve mais transporte de doentes não urgentes, deu lucro, digamos. O transportado paga, mas desde 2013 que não há aumento dos valores. E nunca deu. Aquilo que o transportado paga nunca serviu para pagar aquilo que era o custo do transporte de doentes não urgente. Não estou aqui a esconder que os bombeiros têm problemas que precisam de ser atacados. Agora, não é injetar dinheiro que os problemas se resolvem.
Em relação ao lucro ou não lucro do transporte de doentes não urgentes, é estranho que não dê lucro, uma vez que as empresas privadas fazem disso a sua vida, digamos assim. Obviamente, não é o core dos bombeiros, obviamente, mas se puderem ter alguma rentabilidade com isso, não havendo pessoal, é óbvio que está fora de questão. Havendo pessoal, pode aqui encontrar-se uma situação que é benéfica para o município, se ganhar dinheiro, para os tomarenses, porque têm um serviço perto de casa, não é? E, portanto, podemos aqui corresponder e não estar à espera que os bombeiros dos outros, da barquinha, nos venham transportar, se tivermos bombeiros em número suficiente para nos transportar.
Senhora vereadora, continua a confundir, e eu sei porque é que referiu barquinha. Uma coisa é CODU, os corpos de bombeiros nada têm a ver com isso. Outra coisa é o transporte de doentes não urgente. E eu volto-lhe a dizer, e sempre disse isso, aliás, da última vez que abordámos este assunto, não considero que o transporte de doentes não urgente deva ser feito por bombeiros. Os bombeiros, aquilo que é a missão dos bombeiros, a senhora vereadora disse-o, proteção e socorro de pessoas e bens. Para isso é que eles devem de existir. Transporte de doentes não urgente não é o core dos bombeiros. Senão, veja-se, há uma corporação, eu já disse isto na última reunião, há uma corporação aqui à volta que tem 20 e tal ambulâncias e vive disto. Epá, não deve, os bombeiros não devem viver disto.
Obviamente que também não é o core dos bombeiros ir tirar gatos mortos ou fazer limpeza da estrada quando os alunos do Politécnico estão a fazer as suas festas, portanto, e os bombeiros fazem isso, os nossos bombeiros fazem isso. Portanto, se formos por aí, temos que restringir uma série de coisas que os bombeiros fazem habitualmente e que não é uma situação comum, digamos assim.
Senhora vereadora, eu se calhar aconselho a ler tudo. Eu também sei que não é fácil, porque a legislação é de tal forma dispersa que ninguém se entende. Mas a questão dos animais está naquilo que é dos bombeiros.
Em pouco menos de um ano, o posto de saúde de São Pedro de Tomar já conheceu 4 médicos de família. Este clima de instabilidade começou a verificar-se desde a saída de Vítor Moreira, devido à baixa prolongada, sendo que, desde então, já passaram mais 2 profissionais por aquela extensão, mas nem aqueceram o lugar, por motivos que se desconhecem. Segue-se agora o médico José Sequeira, que deverá assegurar os serviços de segunda a sexta-feira, ou seja, abre-se a porta para que o posto de saúde de São Pedro possa aumentar a sua lista de utentes, atualmente no número a rondar as 1.500 pessoas, isto quando a freguesia tem mais de 3.000 residentes. Lourdes Ferromau, presidente da Junta, questionada pela nossa redação, disse esperar que a instabilidade em torno da presença do médico de família termine com mais esta alteração.
Cria instabilidade e relacionamento, como sabemos também, com as pessoas estão habituadas a um determinado profissional e depois são, pronto, é forçado a mudar por algum motivo que também não sabemos, obviamente, mas que de facto é desejável que a situação estabilize para também criar aqui este clima de confiança que é necessário na área da saúde, como noutras, mas também na área da saúde, para que as populações tenham, de facto, essa resposta que precisam e que contem com a resposta quando precisam. É uma extensão de saúde, é o único polo que existe em São Pedro de Sumar, é uma freguesia, como sabe, grande, que tem mais de 3 mil habitantes e que e que a lista de pessoas inscritas no centro de saúde anda à volta das 1.500, e o que sabíamos é que até há pouco tempo não aceitavam outras pessoas. E esta parte da informação também me parece que estará ultrapassada, porque o que faltava neste momento era a colocação de um médico de segunda a sexta-feira. Assim sendo, parece-me que as pessoas que estavam a aguardar a colocação em São Pedro, que parece-me que tenham a sua situação em vias de resolução. Também é isso que desejamos.
O Conselho de Serdoal aparece no topo dos exemplos à escala nacional nas melhores práticas de investimento na proteção civil. E tanto assim é que Miguel Borges, presidente da autarquia serdoalense, lidera a comissão distrital da referida área, assumindo-se como uma voz crítica do antes e depois da tragédia de 2017 em torno dos incêndios que devastaram parte de Portugal e que provocaram a morte de mais de 100 pessoas. Em entrevista à ERTS, Miguel Borges disse não ter dúvidas de que o governo está preocupado com o setor, ainda que tema que muitos dos autarcas não tenham aprendido com as lições de há 3 anos, lamentando que alguns municípios continuem a gastar mais dinheiro em festas e fogo de artifício do que na proteção civil.
A nível nacional, os decisores políticos, entenda-se governo, estão preocupados e há pouco tempo foi apresentado um plano nacional de combate aos incêndios rurais, na lógica daquilo que eu defendo. Não nos adianta andarmos aqui a programar ano a ano. Temos que perceber o que é que queremos da nossa floresta daqui a 10 anos e o que é que temos que fazer até lá. Da mesma forma que temos que perceber o que é que queremos da nossa proteção civil, onde é que queremos chegar, onde é que queremos estar daqui a 10 anos e qual é o caminho que temos de fazer. Este trabalho está a ser começado. Vamos ver se não vamos encontrar pedras no caminho. Agora, depois há outra parte. Todos nós, autarcas, temos um papel muito, muito importante a fazer. E aquilo que eu temo é que muitos de nós não tenhamos aprendido com as lições de 2017. Porque, na verdade, havia uma lei, a 124 de 2006, que a Lei de Defesa da Floresta contra Incêndios, que obrigava que se fossem feitos um conjunto de procedimentos e de ações no âmbito da prevenção. E nós sabemos que muitos dos municípios não fizeram. Começaram-no a fazer pós-incêndios de 2017, com a imposição do Orçamento do Estado. Não pode continuar a acontecer como acontecia municípios neste país que gastavam mais dinheiro ou gastam em festas e fogo de artifício do que gastam na proteção civil. Não pode continuar a acontecer. Há municípios que nem sequer o comandante dos bombeiros era profissional. Era alguém que tinha o seu trabalho e depois, ao fim do dia, passava por lá. Estas situações não podem acontecer. Sendo certo que há aqui muito trabalho a fazer, na prevenção, no ordenamento florestal, no repovoamento, nas organizações de proprietários. Este trabalho está em cima da mesa, está a ser analisado, há bem pouco tempo, aliás, está num período de discussão este plano, irá depois a seguir. E era importante que todos os municípios e todos nós pudéssemos analisar e dar os nossos contributos, e a seguir também no plano de ação, no conjunto de ações que nós vamos querer implementadas. Agora, estes documentos não nos podem passar ao lado. temos que olhar para eles como quem olha para o orçamento municipal, ou plano de atividades, ou orçamento do Estado.
Sabia que mascotes e personagens como os conhecidos Panda, do canal Panda, Águia Vitória, do Benfica, a Turma da Selva, da bebida Umbongo, e ainda as máscaras que dão corpo ao concurso da SIC, a Máscara, são criadas em Vila Nova da Barquinha? Assim acontece, pelas mãos da talentosa Mona Martins e da equipa que com ela produz muito daquilo que vemos pela televisão e noutros meios de comunicação, num trabalho de registro nacional. A ERT foi conhecer-se de perto o ateliê de Mona Martins, que nos começou por explicar como tudo começou e, claro, esta ligação a Vila Nova da Barquinha.
Todo o trabalho nasceu mesmo na vontade das cores, das formas. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito encantada nesse sentido de cor, de forma, de como elas se colocavam dentro do meu mundo. E sempre aquela história de fazer embrulho de presente mais interessante, decorar a parede do quarto, e estar sempre muito encantada nesse sentido. E o dia que uma professora de artes apareceu na minha vida, né, depois de ter terminado o fatídico ciclo básico, que é até a quarta série, começa a ter aula de artes. E aí eu percebi, nossa, é exatamente isso que eu quero da vida. No ateliê Mona Martins pode-se encontrar muitas coisas, né? Nós trabalhamos desde figurinos especiais, por exemplo, para programas de televisão, como trabalhamos também assim, com figuras muito conhecidas, do grande público, dos canais abertos, né, falando assim especificamente do canal Panda, Zig Zag, do próprio Cicapa, que são personagens muito voltados à questão infantil e que são todos confeccionados em Vila Nova da Barquinha. E depois, assim, programas de televisão. E não só isso, porque também temos comerciais, né? Por exemplo, o último comercial do novo banco, que foi a primeira vez que os porquinhos da Ágata foi feito tridimensionalmente, foi feito também aqui em Vila Nova da Barquinha. A nova versão que surgiu de um achocolatado, eu acabo de esquecer o nome, Chocapico, também foi feito aqui. Os bonecos da Nestlé, da Sumol com Pau, todos os bichos da floresta, os açúcares, os jogos do Kidzania, inclusive os bonecos também do Kidzania, do Dolce Vita, são todos feitos aqui.
Fernando Daniel é o cabeça de cartaz das festas do Conselho de Constância e da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, eventos que irão chamar milhares de pessoas à Vila Poema, precisamente nos dias 11, 12 e 13 de Abril. A apresentação foi feita no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde o presidente Sérgio Oliveira, acompanhado pelos vereadores Jorge Pereira e Filipe Montalvo, sublinhou a componente tradicional e ainda pelo destaque que continua a merecer, em especial a chegada dos barcos engalanados ao cais de Constância.
Portanto, os cabeças de cartaz, diria eu, os artistas principais que vêm a esta edição das festas, será o artista, o cantor Fernando Daniel, no sábado, o PTA da Loucura no domingo e a banda do filme Variações no feriado municipal na segunda-feira da Páscoa. As festas serão marcadas à mesma pela tradicional tarde folclore, pelas tasquinhas, pelas ruas floridas, pelo grande prémio da Páscoa em atletismo, por um conjunto de outras iniciativas que decorrerão nestes três dias de festa, a mostra de artesanato, a mostra de sabores, doces e sabores, portanto o conjunto de iniciativas que já marcam as nossas festas. Deixar uma segunda nota para dizer que só é possível fazer estas festas com o envolvimento de todos. A Câmara Municipal é a cabeça de cartaz, diria eu, mas depois estão as populações, estão as associações, estão os empresários, estão os comerciantes, que todos em conjunto colaboram para que as festas sejam sempre um sucesso. Uma outra nota para dizer que, por vezes, os artistas escolhidos nem sempre são do agrado de todos os públicos. Nós tentamos conciliar os vários estilos de forma a abranger o maior número de pessoas. Nunca é uma escolha fácil. Tentamos fazer na nossa ótica aquilo que é melhor e que trará mais pessoas à vila e ao nosso concelho. Dizer também que, apesar de ser umas festas de três dias, é um investimento que o município faz na promoção do concelho, na divulgação do concelho, Portanto, não entendemos as festas como uma despesa, mas sim como um investimento na promoção daquilo que são as potencialidades da nossa terra. O investimento ronda mais ou menos os valores dos outros anos, portanto, é uma festa que ronda sempre entre os 120 mil a 140 mil euros de despesa, portanto.
Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.